A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado com a Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Esse é o programa Universidade Multicamp que já está começando. Eu estou no campus 2 da Universidade Federal do Pará, no município de Altamira, e eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora doutora Irlanda do Socorro de Oliveira Miléo. Nome pomposo, professora. A professora é doutora em Educação e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é, atualmente, diretora da Faculdade de Educação do campus de Altamira, coordenando um projeto super interessante intitulado Prova Brasil e IDEB, repercussões na melhoria do ensino em escolas do campo. Professora, como é que foi a sua chegada ao UFPA e o seu processo de inserção nesse campus?
Eu sou egressa do curso de pedagogia aqui de Altamira, fiz a faculdade de pedagogia aqui em Altamira. E em 2006 eu participo do concurso, onde eu passo no concurso e me torno professora efetiva da faculdade, né, de educação, na cadeira de didática. Então, trabalho na área de didática, formação docente, mas tramito por diversas áreas das disciplinas pedagógicas do curso, do projeto pedagógico do curso. Tenho muita empatia com as disciplinas na área de teoria do currículo e avaliação educacional. Então, sempre que possível, eu procuro trabalhar essas disciplinas porque a minha trajetória de pesquisa é nessa área de currículo e avaliação.
Como é que se deu esse flerte com a educação do campo?
A educação do campo, ela sempre esteve muito presente nas minhas preocupações como professora. Na nossa cidade aqui, nós temos uma área muito extensa de escolas do campo, onde também adentram as escolas indígenas. Então, nós temos uma faixa de 60 escolas aqui no município de Altamira, entre escolas poros e escolas pequenas, multisseriadas, com turmas multisseriadas. E nossos professores são professores que trabalham em algumas escolas do campo. E em muitas discussões na sala de aula e a partir das temáticas que surgem, emergem muitas questões relacionadas à formação dos professores, que infelizmente aqui em Altamira a grande maioria que atua nessas escolas são professores que são formados por faculdades particulares e que elas não têm disciplinas específicas para possibilitar uma melhoria na sua prática pedagógica, no seu fazer pedagógico. Então, atualmente, eu também trabalho como professora colaboradora no curso de educação do campo, aqui de Altamira. E isso tem feito muito assim, esse link com a minha prática pedagógica e também com o meu campo de pesquisa.
Os principais diferenciais que marcam esse alunado, o aluno tradicional da universidade e esse aluno do município, do interior, do entorno de Altamira, especificamente na área de educação do campo.
Eu vejo que há uma diferença muito grande, principalmente no interesse da busca de conhecimento. Devido à própria trajetória de formação desses alunos, que enfrentaram e continuam enfrentando adversidades por conta da demografia, que é muito distinta aqui da nossa região, esses alunos, eles têm assim, uma sede de conhecimento muito grande. Eles não medem esforços para, no período que eles têm aula, que é no período intensivo, de janeiro a fevereiro e de julho até metade de agosto, esses alunos, eles atravessam, às vezes, tem alunos que são 40 quilômetros que eles precisam vencer. Todos os dias vencer para chegar até onde nós damos aulas nas escolas de diversos municípios. Nós temos turmas da educação do campo Brasil Novo, em Altamira, Brasil Novo, Pacajá, Senador José Porfírio.
Como é que é a ida para esses lugares? Onde eles se situam geograficamente? Qual que é o acesso para isso? Quanto tempo dista cada um desses municípios?
Olha, Brasil Novo fica localizado a 45 quilômetros, 46 quilômetros de Altamira.
Como é que é a estrada?
Pela Transamazônica. Hoje a estrada está bem melhor do que era há 10 anos. Hoje ela é no asfalto. Então, nós professores temos que pegar uma van, né, ou ônibus, um micro-ônibus, que nos deixa lá na escola e a gente passa a semana toda no município.
E de que vive essa população, prioritariamente?
A produção agrícola. São pequenos agricultores familiares, então tem muita produção, por exemplo, em Brasil Novo, a produção muito forte agora de cacau, Medicilândia, muito cacau também. Então, são os nossos alunos, na sua maior parte, são filhos de produtores rurais. E são produtores rurais também. Então, eles trabalham com a produção, trabalham com a terra, ou são filhos de agricultores.
Como é que é essa população? É uma população nativa, ribeirinhos, índios, ou tem muita gente de fora?
A maioria dos nossos alunos são alunos do campo. Estão localizados nesses municípios, no entorno de Altamira. Tem uma trajetória de vida bem distinta, porque na sua grande maioria são filhos dos primeiros colonizadores da Transamazônica, que chegaram aqui na década de 70, 75, na época da abertura da Transamazônica. Nós temos uma grande maioria de filhos de famílias do Sudeste e do Sul e do Nordeste. Então, são os alunos multiculturais. Então, eles têm muito essa distinção dos daqui de Altamira, né? Da cidade mesmo, do perímetro urbano. Então, esses nossos alunos do campo, eles trazem uma riqueza de saberes tradicionais muito distintas.
Quais são as disciplinas e como a senhora trabalha teórica e na prática com eles?
Colaborando especificamente nas disciplinas na área de políticas educacionais do campo, nas escolas do campo, a história da educação do campo, os saberes tradicionais e culturais.
A bibliografia a respeito já densa?
Então, a gente está nesse processo agora de ressignificação das bibliografias. A gente tem procurado trabalhar com alguns autores daqui da nossa região, aqui do Pará, que é referência nacional na pesquisa das escolas do campo. A gente traz muito essas questões, então a gente tenta trazer também aspectos, digamos, que contemplem essa diversidade que existe aqui na nossa região. E como são cursos, por exemplo, nós temos cursos com duas habilitações, uma na área de Ciências da Natureza e outras turmas em Código e Linguagem.
Vamos especificar um pouco mais essas duas linhas, é possível?
Sim, é um BPC que é proposto com duas habilitações. Para as turmas que selecionaram na hora do processo seletivo participar do curso de Código e Linguagem, esses alunos vão ser formados para trabalhar com áreas de língua portuguesa, literatura, forma egresso para trabalhar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Porque foi feito um levantamento a partir de uma pesquisa do próprio Ministério da Educação e que viu a carência da região de professores da área, das comunidades, com formação específica para trabalhar nessas comunidades.
Antes de falar da outra modalidade de ensino, as especificidades de linguagem são muito latentes nessas regiões? Há dialetos regionais, há falares regionais? A senhora sente isso?
Olha, tem muita questão do regionalismo, porque como eles são de outras regiões, então eles trazem essa riqueza também no vocabulário deles. E que vão sendo incorporados e que começam a fazer parte do cotidiano, das comunidades. Por exemplo, nós temos comunidades que têm muitas famílias paranaenses. Então, a própria fala, a própria vivência deles é diferenciada, por exemplo, daquelas comunidades que já têm mais nordestinos morando.
Até a sonoridade, né, professora?
E aí é uma riqueza mesmo. Por exemplo, quando a gente está fazendo esse processo de que tem o tempo comunidade, vai se iniciar agora em outubro, a gente, os alunos, para conhecer a sua comunidade, fazerem diagnóstico. E aí eles fazem o levantamento, uma radiografia das comunidades em que eles moram, e aí surge a riqueza dessas.
E como é que eles recebem essas propostas? Eles são abertos, receptivos a esse tipo de trabalho?
Os alunos, de modo geral, têm se mostrado bastante receptíveis, porque agora eles começam a perceber as próprias especificidades da comunidade que eles não conheciam. Porque era uma coisa assim, tão naturalizada para eles, e agora vem aquele processo de estranhamento que a universidade possibilita, aquele olhar de suspensão, de investigação. E aí, quando eles retornam, eles deixam-se bem claro para a gente nos relatos que eles ainda não tinham percebido essa dinâmica, por exemplo, no caso da própria escola, que eles não percebiam como que a escola era vista pelos pais, pelos vizinhos, pelas pessoas da comunidade. Então, a escola, ela ganha um outro sentido na comunidade. E as relações sociais, elas começam a ser vistas numa outra perspectiva. A relação com os movimentos sociais, que é muito forte, com o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que começa a ser, às vezes, até questionado, e com a própria Secretaria de Educação. Então, hoje, eles começam a vislumbrar outras posições que até então eles não tinham sistematizado, organizado na própria vida deles.
A senhora mencionou duas modalidades de ensino. Essa é referente à linguagem. E a outra modalidade que é ofertada?
As ciências da natureza, que habilita nossos egressos a trabalhar com a química, a física e a biologia. É uma área extremamente carente aqui na nossa região. Cada turma sai com essas formações.
Quantos alunos por turma, em média?
As primeiras, nós conseguimos abrir com 40. E agora, nessas outras turmas de 2014, estão numa média de 30, 35, 28 alunos.
Há um processo de evasão muito grande?
Ainda a gente não conseguiu detectar essa evasão. Primeira turma está entrando no terceiro semestre, no terceiro ano já, né? Mas nas primeiras turmas teve menos evasão. Porque é feito o processo seletivo, né? Ele foi alterado, e aí, por exemplo, a direção da faculdade pode minuciar. Mas tem algumas desistências, porque tem algumas pessoas que chegam no curso e não conseguem se perceber no curso. Porque como é um curso diferenciado, a gente trabalha com a perspectiva da educação diferenciada, de trazer para a sala de aula os saberes tradicionais, discutir bastantes aspectos das relações produtivas, das relações sociais e das próprias perspectivas interculturais das comunidades, alguns alunos eles não conseguiram se perceber e esses alunos eles acabam saindo do curso.
Como é o perfil docente dos professores que atuam nessas áreas? São pessoas todas da região ou há pessoas de fora que se imbuíram do espírito local?
Atualmente, a própria Faculdade de Educação está passando por um processo, digamos, de reorganização, porque nós temos bastante concursos abertos agora, né? Mas os quatro primeiros professores que aceitaram esse desafio, eles são da região, todos os professores já da universidade, e uma professora que era daqui, morava em Cametá e retornou para cá. Agora, por exemplo, nós temos professores de Belém, professor que veio da Paraíba, né, passou no concurso para cá, para trabalhar, já tinha experiência nessa área de assentamentos rurais. Então, são professores que também retratam a diversidade do próprio curso.
Que é uma proposta do curso
que
também.
Que é a proposta do curso. Porque aí você traz diversos olhares, diversos posicionamentos, inclusive diversos saberes, também tradicionais, de outras regiões.
Hoje eu estou conversando com a professora doutora Islanda do Socorro de Oliveira Milhão, diretora e docente da Faculdade de Educação do Campus Universitário de Altamira. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a grata satisfação de, estando no campus universitário de Altamira, conversar com a professora, doutora, diretora da Faculdade de Educação e docente belíssima do curso de pedagogia dessa mesma instituição. Professora, minha querida amiga, vamos voltar um pouquinho e falar da sua formação. Como é que foi a sua pesquisa no mestrado e como é que essa pesquisa migrou ou mudou quando foi para o doutorado?
A minha pesquisa no mestrado, eu fiz na linha de políticas educacionais públicas na UFPA e eu trabalhei com o processo de gestão da educação municipal de Altamira e sua relação com o poder local. Então, eu tive como objeto de pesquisa a gestão desenvolvida no âmbito da secretaria e sua relação com o Instituto Ayrton Senna, que foi implantado aqui em Altamira a partir de 2001. Então, foi uma das pesquisas pioneiras aqui da região, em nível de mestrado.
É uma ONG?
É o Instituto Ayrton Senna, né, que é uma organização não governamental,
sem fins lucrativos,
e que passou a assessorar a educação. Então, no primeiro momento, ela chega aqui em Altamira em 2001 com o nome de Escola Campeã e depois essa política é reformulada em 2005. Na pesquisa de mestrado, eu focalizei os primeiros 4 anos de implantação, onde eu percebi que foi uma proposta que foi encaminhada via Prefeitura Municipal e Secretaria, sem a participação da comunidade, dos professores. E eu procurei escutar os professores, pais dos alunos, para perceber como é que foi essa dinâmica, em que é que melhorou, como é que foi feito, como é que foi, havia essa relação entre a secretaria, entre o sindicato dos professores, entre os próprios professores, a direção das escolas. Nesse período, percebi que foi um processo de estranhamento muito complicado. havia uma resistência muito grande por parte do professorado de Altamira, a não aceitação mesmo do programa, e o programa ele caminhou de uma forma muito autoritária no município, no âmbito da gestão.
Como é que foi a parceria com a universidade, para além da sua pesquisa, ou não houve?
Quando eu comecei o mestrado, eu ainda não era professora da universidade. Eu passei no concurso na metade do mestrado. Então, em 2006, eu me tornei professora efetiva da UFPA. Anteriormente, eu era professora substituta. Aí eu ganhei uma bolsa de estudo e fui para o mestrado. Eu trabalhava na Secretaria de Educação. 3-4 meses eu trabalhei na Secretaria de Educação e me desvinculei porque comecei a perceber algumas questões de gestão que eu não aceitava,
não comungava
com essa ideia, com aquela visão idealista da graduação, discutia muito a questão da gestão, do planejamento numa perspectiva mais participativa. E nesse preâmbulo dessa política eu percebi que as coisas iam caminhar para uma outra direção, então eu preferi me retirar, né? Aí eu fui para o mestrado e na metade do mestrado eu fiz o processo seletivo aqui do concurso e consegui passar para a área de didática. Aí eu terminei em 2007 o meu mestrado.
Conseguiu inserir a universidade nesse contexto ou foi só a sua pesquisa nesse momento?
Não, nesse momento foi a minha pesquisa. Foi a minha pesquisa. E aí, então, quando eu retorno ao mestrado, termino o mestrado já como professora, com 3 meses eu assumo a direção da faculdade. Fiquei na faculdade de 2007 a 2009, na direção. E em 2009 eu vou para o meu doutorado, faço processo de doutorado na PUC e vou para lá, né? Foi um convite do professor Antônio Chisotti, ele participou da minha banca de defesa do mestrado, ele gostou muito da pesquisa e me convidou para ir para pesquisar com ele, porque ele tinha muito interesse nesses institutos, né? Ele estava com uma pesquisa nesse período, fazendo o levantamento desses institutos nos sistemas de ensino público, a inserção desses institutos. E ele me convidou para ir, se orientando a dele, eu fui em 2009, passei na seleção e eu tive o professor Antônio Chisotti como meu orientador no doutorado.
Como é que foi essa pesquisa? Em que sentido ela cresceu? Que rumos ela tomou?
Em 2009 eu comecei a trabalhar com a proposta, dando sequência no meu mestrado. A proposta foi mais ambiciosa, porque agora eu não só discutia Altamira, eu discutia também Santarém. Então foram 2 municípios que foram logo da minha pesquisa, porque eram os 2 únicos municípios que tinha uma parceria com o Instituto Ayrton Senna.
E daqui para Santarém, quanto tempo? Como é que é isso, esse deslocamento? Situe as 2 cidades para os nossos ouvintes.
Bom, Altamira fica localizada numa média de 800 quilômetros de Belém, uma faixa de 18 horas de carro e 1 hora e 10 de avião. Para Santarém, 500 quilômetros, média de 12 horas, a Transamazônica e parte da Santarém-Cuiabá, trechos asfaltados e trechos de chão. Às vezes eu ia de carro, vinha para Altamira, de São Paulo vinha para Altamira, fazia algumas entrevistas e me deslocava de carro para Santarém, ou às vezes eu ia de avião.
A viagem então, é perigosa?
Olha, no verão é mais tranquila do que no período de chuva, porque é uma estrada bastante acidentada. Então, às vezes, quando chovia muito, a gente tinha que ficar parado, tinha os atoleiros de praxe da Transamazônica.
O que que se encontra nessa estrada? Indo como um viajante pseudo-turista, que a senhora não ia fazendo turismo, mas é claro que observava a paisagem.
Olha, são paisagens assim, bastante díspares, porque até Rurópolis você está na Transamazônica, então você tem um terreno diferenciado. Depois você entra num outro terreno, um pouco mais acidentado, como a estrada estava em construção, estava sendo asfaltada no período, então tinha uns desvios muito perigosos, mas como Santarém ela se transformou numa cidade muito turística por conta de Alter do Chão, da Ilha do Amor, é muito bonita, você vê uma produção muito grande de pessoas indo para passar final de semana. Porque assim, a nossa distância aqui no Pará, 500 quilômetros é pouco. E quando eu falava isso pro meu orientador, ele não, é muito distante. E aí fica aquela coisa, né, da nossa distância, porque o nosso estado é muito grande. E a gente vê muitos turistas se deslocando, 12 horas de carro para passar um final de semana em Santarém compensa.
Agora me conte uma coisa, como é que é o Instituto aqui em Altamira e as especificidades do Instituto em Santarém? O que que eles têm de comum, no que eles se distanciam, se diferenciam?
Aqui em Altamira, o Instituto, como eu já coloquei, chega em 2001, igualmente em Santarém. Um processo que é feito com uma carta convite pelo Instituto. O Instituto ele tem um banco de dados muito rico dos municípios. E esses municípios com um déficit educacional grande, assim, bem expressivo, aí é enviado uma carta para o prefeito, né, para o poder público em nível de município, e eles vão para Brasília para o encontro. Então eles têm uma carta que o Instituto encaminha para eles aderirem, e aí lá tem todas as contrapartidas. Nos dois municípios foi feito no primeiro momento dessa forma. Aqui em Altamira o projeto se deu de forma mais ambiciosa, também por conta das próprias especificidades do poder público daqui. Aqui em Altamira a educação foi toda municipalizada em 1997, implementada em 1998. Ou seja, o governo municipal, ele assume todo o ensino fundamental.
Em Santarém não foi assim?
Em Santarém não houve municipalização.
Que estranho. Por quê? Qual o motivo da resistência?
Porque o governo do período entendeu que não compensava aderir a essa política, porque o município iria assumir uma responsabilidade para além do que ele conseguiria em recursos financeiros. E aí também é muita discussão de partidos políticos. No período que houve a municipalização, o prefeito local era do PSDB, e isso era uma política do PSDB. Santarém não comungava com essa política, então foi à parte. E aí o que acontece? Como a escola não é municipalizada, então você tem escolas que são municipais, do primeiro ao nono ano, e você tem escolas que são municipalizadas lá do sexto ao nono ano, que são da rede estadual.
Isso é, só parcialmente.
Só parcialmente. E então, dessa forma, também seguiu a implementação do Instituto. O Instituto aqui, ele passou a coordenar a política do primeiro ao nono ano. O período de adesão é que era da primeira à oitava série. Né? E lá em Santarém, não. Né? Funcionava de forma diferenciada. Aqui em Altamira, o Instituto assumia também todas as partes das diretrizes e da gestão das escolas da cidade e do campo, inclusive das áreas indígenas. E isso exigia um investimento muito alto em recursos da prefeitura como contrapartida do Instituto Ayrton Senna. Então, o Instituto Ayrton Senna, ele ficava responsável pela parte da gestão, e aí as despesas todas, sem exceção, eram
custeadas
pelo município. Havia até uma discussão, próprios professores, que acreditavam que o Instituto caminhava recursos para o município, que não é verdade, não procede. Na verdade, o município pagava para o Instituto pela assessoria na área de gestão. Nessa área de gestão, você tem a correção de fluxos, que é um programa que você tem o Acelera, que são as turmas de aceleração, e o Se Liga, que são voltados para a alfabetização das crianças. Aí você tem o Circuito Campeão, que é a parte pedagógica, né, que são as diretrizes de habilidades desenvolvidas pelo Instituto Ayrton Senna, do qual os professores, a partir delas, os professores faziam todo o seu planejamento, do primeiro ao nono ano. E tinha a gestão nota 10, que era só na área da gestão, que era o diretor devia gerir a escola, uma linguagem muito empresarial. Santarém foi diferenciado esse processo.
Como é que foi lá? Foi mais lento, menos aceitável?
Não, lá muito forte, uma aceitação muito forte, muito significativa por parte do professorado. Contudo, ele não abrange todas as escolas do campo. É um programa do primeiro ao quinto ano hoje, então ele fica com os anos iniciais. Os anos finais é só aquelas escolas que quiserem aderir ao programa, não era obrigatório no período da minha pesquisa. E as escolas do campo também não é obrigatoriedade. Por quê? Porque o município não dispunha de recursos suficientes para mandar os professores, os supervisores, superintendentes, como o Instituto demandava, exigia. E aqui em Altamira não, aqui era feito o transporte, os superintendentes que eram responsáveis pelas escolas da cidade e outros tantos pelas escolas do campo e outros tantos pelas áreas indígenas. Isso era um custo muito grande para o município. Em 2012, quando o prefeito assume o Domingo Juvenil, ele trouxe em 2001 e em 2012 ele encerra essa parceria. E até hoje continua em Santarém.
Professora, voltando ao seu projeto para encerrar esse bloco, fale um pouquinho por onde ele pretende passar e quais os resultados objetivamente pretendidos.
Esse projeto sobre a questão da Prova Brasil e do IDEB, relacionando com a questão da educação, com a qualidade do ensino, ele é uma sequência de um projeto que foi encerrado agora em agosto, começou ano passado, pela Propesp, parceria com a universidade, pela Propesp, com recursos de programa pró-doutoral, né? O projeto do recém-doutor, concorri ao edital e fui aprovado e agora eu prorroguei. No primeiro momento, esse projeto trouxe dados das escolas da cidade. Como é que os professores percebiam a Prova Brasil? Qual era a informação que esses professores têm da Prova Brasil? E até que ponto essa Prova Brasil, que faz parte do tema de avaliação nacional da educação, e até que ponto ele altera ou repercute no currículo escolar e no próprio fazer pedagógico do professor. Então, na primeira parte desse projeto, foi percebido assim, que os professores, de fato, eles não têm informações sobre a Prova Brasil. Até o momento, não passado por nenhum tipo de formação sobre a Prova Brasil aqui em Altamira. A CEMED não tinha ainda realizado nenhum curso para explicar o que era a Prova Brasil, trabalhar com os descritores. Eles não dominam a linguagem das competências e as habilidades, né? Os níveis que a Prova Brasil trabalha, então eles não entendem bem o funcionamento dessa prova. Aí eles lançam mão de testes simulados. A aplicação pela aplicação não ajuda o aluno a compreender se isso não for parte de uma prática cotidiana. E aí percebi o seguinte, que em 2013, eu fiz um comparativo de 2007, 2009, 2011 e 2013 do IDEB. Nos anos de 2007, 2009 e 2011, o IDEB aumentou e em 2013 esse IDEB ele teve uma queda no município, no geral, nos dados gerais do município e das escolas. E aí a CEMED se viu obrigada a fazer um curso para explicar porque esse ano vai ter. E agora da escola do campo, eu quero saber como é que isso repercute, porque são escolas pequenas, turmas multisseriadas, tem uma outra dinâmica, o currículo é pensado de uma outra forma. Eu quero investigar justamente isso, né? Como é que essa Prova Brasil vem sendo desenvolvida nas escolas do campo? E como é que os professores fazem essa relação das demandas da Prova Brasil com o seu alunado e com o currículo escolar das escolas do campo?
Hoje eu conversei com a professora doutora Irlanda do Socorro Oliveira Miléo. Eu queria agradecer muitíssimo, professor, a sua participação nesse programa. Queremos agradecer a você também, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa viagem cultural. Para sugestões, comentários e críticas, você pode enviar um e-mail. O endereço eletrônico é radioweb@ufpa.br. Você pode ainda nos seguir pelo nosso Twitter, @radioweb_ufpa. Gravado no campus universitário de Altamira, nesse programa, eu, Joel Cardoso, excepcionalmente fiquei responsável pela produção, roteiro e apresentação. Na gravação e montagem tivemos João Nilo e Edson Palheta. A supervisão ficou a cargo dos competentes e dinâmicos jornalistas Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Tudo isso sob a supervisão geral da professora doutora Luciana Miranda. Despedimos-nos aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.